O senhor quer ouvir?
Vamos ouvir, pronto.
Agora, senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho.
Oh, Nela, bem menino, é bem tu! Paizinho, não lhe disse que esta do farroco não andava.
Boa noite.
O meu pai é que tem razão quando diz que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, cabeça no ar.
Cabeça no ar também eu queria.
England and Portugal came out for the other semi-final.
A nossa freguesia. A cidade é dos seus cidadãos e há bairros que, por tradição, dão exemplo às cidades.
As grandes cidades, as cidades em que hoje vivemos, não foram concebidas para milhões de homens e milhões de máquinas.
Oi, Baris, tens cá disto?
Despeço-me com isado. Até o próximo programa.
Histórias do meu pai.
Histórias do meu pai.
Histórias com João Sousa Valls.
Com João Sousa Valls.
A gripe espanhola do século passado. Correu o ano de 1917 e aí estava a minha avó Helena, aos 29 anos, viúva com três filhas, de 7, 3 e 2 anos, e sem nenhuma preparação para trabalhar num Portugal a ferro e fogo. O marido partira para a América no navio Pátria, de onde nunca mais dera notícias, e o seu pai António acabara de morrer. Entregou ao senhorio a casa do pai, dispensou os criados, e fui viver para um pequeno andar, umas portas abaixo, na rua em que viviam, em Arroios. Manteve, contudo, a empregada Ana, que tanta ajuda lhe dava na criação das filhas. O seu primeiro trabalho foi numa indústria de material de guerra, na rua Gomes Freire, onde hoje é a Polícia Judiciária. A sua tarefa no almoxarifado, como responsável pelas ferramentas, colocavam-no no meio da fábrica. A fuligem das forjas e os fumos da fundição entranhavam-se nos cabelos e só à noite, quando regressava à casa e a Ana lhe despejava um jarro de água pela cabeça abaixo, é que voltava a ficar reconhecível. Entretanto, Lisboa na Primeira República era um caos. A anarquia sufocava qualquer ideia de democracia em que o poder sem autoridade mudava em cada instante. O assalto aos bens públicos ou privados eram a ordem do dia em que Bernardino Machado e Manuel de Arriaga alternavam no governo da nação, substituindo a autoridade necessária pela pompa e circunstância. Chegados a 1918 com paz na Europa, fecha a fábrica de material de guerra e Helena vai trabalhar como escriturária numa firma de contabilidade. O novo patrão é um déspota que a trata com dureza. Quando descobre um erro na escrita, atira os livros para o chão, descompõe a empregada, chama-lhe estúpida e burra, grita-lhe, ameaça com o despedimento, enfim, faz-lhe da vida um tormento. Helena controla a revolta que sente por não a terem posto na escola quando pequena e tudo aguenta pelas três filhas que têm a seu cargo. Estamos nas vésperas do Natal de 1919, quando a gripe espanhola ataca pela terceira vez, matando agora preferencialmente as crianças. Madalena, a filha mais nova, adoece e morre em 3 dias, aos 4 anos de idade. Helena fica apática, sem raciocínio, sem choro. Uma dor cava no peito, entrecorta-lhe o respirar, enquanto caminha pela rua de Arroios, como se estivesse 20 metros acima do chão. Sente-se exterior ao próprio corpo, como se flutuasse num sonho. Leva sobre o vestidinho preto um simples chale nos ombros, encharcados pela chuva miudinha de inverno, numa Lisboa que amanhecia a condizer. Tudo cheira a consoada quando, ao virar da esquina, sai de uma taberna um xexé, figura popular e carnavalesca que, ao ver na rua aquela pequena mulher, enregelada e escura, lhe atira à cara um saco de farinha. O papel de seda do saco rompe-se e o pó espalha-se por todo o seu rosto. Helena olha para a sua figura refletida no espelho da papelaria do natário, enquanto arrebentam as gargalhadas dos passantes. Ali mesmo, no Largo de Santa Bárbara, senta-se na borda do passeio. Encolhe as pernas, pousa os cotovelos nos joelhos. Nos punhos cerrados encosta a cabeça, deixando que em silêncio uma torrente de lágrimas se liberte. Dir-me-ão os cínicos. Estava com pena de si própria. Responde-lhe Zeus. E então? Num repente, Helena levanta-se, determinada, e segue para Almirante Reis, com destino ao Príncipe Real, onde na mais luxuosa agência funerária da cidade encomenda o funeral da filha, coisa que sabe não poder pagar. Passam-se uns dias, quando nos escritórios de contabilidade apresenta-se um funcionário da funerária para falar com Dona Helena de Vasconcelos Azevedo e Silva. O paquete recepcionista vem chamar Helena, mas diz-lhe que passe primeiro pelo gabinete do patrão. Ao bater à porta, ouve um berro áspero. Entre! Helena, recomposta na sua verticalidade, sempre assumida, vai começar a falar quando é interrompida bruscamente pelo autoritário chefe. Tenho duas coisas a dizer. Primeiro, que pague pela firma ao homem da agência que nos bate à porta, levando o débito à minha conta particular de sócio. Segundo, que aceite o emprego que lhe oferecem em Angola. Duas coisas inesperadas. Agradecer à primeira questão estava fora de hipótese, porque não lhe davam confiança sequer para isso. Mas quanto à segunda, tinha de perguntar. Esqueceu-se que a oferta é para chefe de contabilidade? Pela primeira vez em 2 anos, no rosto de pedra daquele homem, expressou-se uma espécie de sorriso. A senhora já conhece Luanda, onde parece ter amigos e família. Portugal como está, não tem futuro. E quanto a ser chefe de contabilidade, não existe qualquer problema, porque a senhora sabe. Foi assim que daquele ser exteriormente insuportável saiu a confiança que veio garantir a Helena a educação das filhas como chefe de contabilidade da maior organização de farmácia de Angola durante mais de 50 anos. Tempos passados, ouviram-na dizer, felizes aqueles que aprendem na escola, enquanto os outros é a bordoada.
O senhor quer ouvir?
Vamos ouvir, pronto.
Agora, senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho.
Oh, Nela, bem que nem o Amendo! Paizinho, não lhe disse que esta do forró que não andava.
Boa noite.
O meu pai é que tem razão quando diz que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, cabeça no ar.
Cabeça no ar também, eu queria.
England and Portugal came out for the other semi-final.
A nossa freguesia. A cidade é dos seus cidadãos e há bairros que, por tradição, dão exemplo às cidades.
As grandes cidades, as cidades em que hoje vivemos, não foram concebidas para milhões de homens e milhões de máquinas.
Oi, Baris, tens cá disto?
Despeço-me coisado. Até o próximo programa.
Histórias do meu pai. Histórias do meu pai. Com João Sousa Valls.